Deus escolhe seu ungido. Nosso livro se inicia em 1 Samuel 15, passando por todo o livro de 2 Samuel e terminando em 1 Reis, capítulo 2. A ninguém a Bíblia dedica tanta narrativa histórica a não ser ao próprio Jesus Cristo, o Messias, o Redentor da humanidade. Em nosso livro veremos as lutas de um homem para se manter nos caminhos e na obediência do seu Deus, também as contradições de seu caráter, que apesar de todos os seus defeitos, e que não foram poucos nem pequenos, foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas qual é o segredo de Davi? Por que foi tão considerado por Deus dessa maneira? A ponto de chegar a ser honrado pelo povo de Israel durante toda a história daquela nação como sendo o maior e inigualável rei que Israel jamais teve, nem terá outro comparável a ele. O aparecimento de Davi acontece pela primeira vez quando Deus chama Samuel e lhe dá uma missão. 1 Samuel 16, 1 diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer dele um rei. Quando lá chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Verso 6. Disse o Senhor a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 7. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. Verso 10. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Disse Samuel: Traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 11. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: Este é o que escolhi. Levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apossou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Aqui começa a história de Davi, a trajetória de um simples pastorzinho de ovelhas em Belém, uma insignificante vila de pastores da tribo de Judá, e como se transformou no maior e mais admirado rei de Israel, conhecido em todas as épocas posteriores e até hoje tido como exemplo de um grande e inesquecível soberano. Porém, as coisas para Davi, na verdade, nunca foram fáceis. Sua vida foi atribulada e angustiada desde aquele fatídico dia em que o profeta e sacerdote Samuel lhe impôs a unção de Deus para ser rei. Aqui começamos nossa jornada e é nesse ponto que também iniciam todos os desafios e problemas na vida de alguém escolhido por Deus para alguma coisa importante, alguma obra que lhe importa realizar. Meu caro leitor, quando Deus tem um projeto para alguém, ele começa a estruturá-lo muito antes do que se imagina. Se lermos os capítulos anteriores ao texto citado, vemos Deus lutando com Saul para tentar ensinar este rei a obedecer às suas ordens, sem questionar ou inventar adaptações para esta obediência. Saul sofria desta praga de desobediência disfarçada de submissão piedosa. Veja o texto de 1 Samuel 15, 15 seguintes. Aqui há uma discussão duríssima de Samuel com o rei Saul sobre os conceitos de obedecer. Samuel havia dado uma ordem a Saul da parte do Senhor para que destruíssem os amalequitas, cumprindo o juramento de que destruiria aquele povo por não ter tido compaixão por Israel quando este atravessava o deserto na sua dramática saída do Egito. 1 Samuel 15, 2 diz: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Tudo o que lhes pertence, não os poupe, destruam tudo. Aos nossos olhos modernos, esta ordem é absurda e desumana, e partindo de Deus, soa aos nossos ouvidos como uma loucura. E se Deus deu essa ordem, então ele é mau. Mas na realidade da época, a humanidade vivia dentro destes conceitos. A espada era a única lei conhecida, e se você deixasse seus inimigos soltos, em pouco tempo, a paz da nação seria interpretada como fraqueza. Falar disso hoje, olhando para trás e usando nossos conceitos modernos de igualdade e justiça, nos parece muito tirano, mas para a época não era. Porém, mesmo hoje, diante de todos os mecanismos reguladores internacionais para a paz e respeito mútuos entre as nações, se nosso país não tiver um exército forte e capaz, certamente encontraremos aventureiros de outros povos interessados em nos dominar. Há tempos atrás, em uma discussão a respeito do fato de Deus dar estas ordens aparentemente absurdas, um professor universitário a quem entrevistava dizia que não podia crer nem obedecer a um Deus tão mau que mandava matar mulheres e crianças, como ele fez neste caso que estamos discorrendo. E que Saul tinha razão no que fez em não obedecer a esta ordem, pois era uma violência tremenda. Segundo aquele professor, o homem moderno não pensa mais assim. Nossos conceitos são atuais e não precisamos mais agir daquela maneira. Hoje sabemos respeitar o próximo e também sabemos estabelecer os limites das nossas ações. Acho que aquele professor e também muitas pessoas que pensam assim têm um pouco de razão. Mas não se esqueçam de que foi este homem moderno que durante o século XX matou mais de 700 milhões de seus semelhantes, usando armas de destruição nunca antes inventadas e usadas contra a própria humanidade. Ou você acha que queimar pessoas vivas em fornos como na Segunda Guerra Mundial e tentar exterminar uma nação inteira é coisa moderna? Falamos somente dos judeus que foram agredidos e mortos na Segunda Guerra, porém não se esqueçam de que naquela guerra insana morreram mais de 100 milhões de pessoas. Pelos números oficiais, foram apenas 75. Absurdo? Claro, e foi cometido pela humanidade há menos de 70 anos atrás. Sempre digo que nós, na realidade, não mudamos. Somente nossos métodos, pois nossos pecados e mazelas continuam os mesmos. Não podemos disfarçar, a humanidade mudou muito pouco. Quando lemos a história das cruzadas, temos a nítida impressão de que aquelas notícias foram dadas no noticiário noturno de ontem. Não mudou nada, somente nossos métodos de guerra que ficaram mais eficazes para nos destruir. Assim, muitos se enganam quando olham para os textos bíblicos como este e ficam impressionados com a ordem dada por Deus a Samuel. Aquela era uma ordem para que Israel tivesse paz. Os inimigos teriam que ser vencidos. Em nossos dias também é assim. Nossa paz é garantida quando se tem forças armadas que impõem respeito aos possíveis inimigos. Voltando a Saul, de acordo com o texto, ele não obedeceu. Ao invés de fazer o que Deus determinou, fazendo exatamente como ele mandou, tentou adaptar interpretando a ordem. Lembre-se, ordem é feita para ser obedecida e não interpretada. Ele disse no versículo 13, "Eu segui as ordens do Senhor." E Samuel respondeu, "Então que balido é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é esse que estou ouvindo?" Saul respondeu, "Os soldados, como se não fosse ordem dele, trouxeram bois e ovelhas para sacrificarem ao Senhor teu Deus. O resto destruímos totalmente." Disse Samuel a Saul, "Cale a boca, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite." Ao continuarmos a leitura, podemos ver que a discussão foi aumentando de tom, até que Saul resolve dizer que trouxeram tudo para o Senhor para satisfazê-lo com o holocausto do melhor que havia naquela terra. Sabe aquelas desculpas que inventamos para justificar o injustificável? No versículo 22, Samuel responde, "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei de Israel." Aqui está um dos grandes problemas da compreensão dos cristãos em geral. Eles pensam que precisam pagar alguma coisa em troca dos favores de Deus, mas se enganam, não precisam, somente precisam aprender a obedecer, o que para nós, seres humanos, se torna muito mais difícil do que pagar. Preferimos pagar e sacrificar a Deus como se fôssemos capazes de resolver nossos próprios problemas em lugar de obedecer. O conceito de obediência e submissão causa em nós uma recusa em aceitar que alguém tenha autoridade sobre nós para nos dar tudo o que precisamos, confirmando assim que somos incapazes de resolver nossos próprios problemas e por causa dessa incapacidade precisamos da interferência de Deus. Esse tem sido o problema da humanidade, pois a recusa em reconhecer que Deus é o único capaz de resolver os problemas que nos angustiam, nos levam a afastar-nos dele, tentando andar por nossos próprios caminhos. Recusamos a nos submeter a ele, mas barganhamos sacrifícios em troca de solução. Tentamos convencer a Deus de que somos bonzinhos e merecedores que ele nos ajude, mas não porque somos incapazes de resolver qualquer problema, e sim porque merecemos. Você já ouviu falar na lei espírita do merecimento? Pois é, ela diz que Deus só ajuda aqueles que têm o merecimento. Mas segundo a Bíblia, ninguém merece nada e tudo o que recebemos é pela graça diante da obediência. Você entende por que Samuel ficou tão irritado com Saul? Ele estava querendo parecer bonzinho aos olhos de Deus e demonstrando falsa piedade diante dos homens que eram seus súditos. Por causa deste argumento, Deus preparou outro rei que reinasse em lugar de Saul, pois este tinha o caráter duvidoso, sempre questionando as ordens de Deus, tentando adaptá-la ao seu modo de ação. Saiba de uma coisa, em nossa sociedade também é assim. Quando vimos gente que questiona toda e qualquer ordem, seja de que nível for, esta gente não sabe obedecer e está sempre no limite da desobediência e da prevaricação. Gente assim não conseguem ver com exatidão o limite do certo e do errado, pois não aprenderam a obedecer. E gente que não obedece às leis estabelecidas na lei do seu próprio país, muito menos irá obedecer às leis de Deus estabelecidas nos corações dos homens. A regra sempre é, se você não obedecer à lei do seu país no qual você vive e vê todos os dias, jamais obedecerá às leis de Deus a quem você nunca viu. Aqui nasce um projeto chamado Davi. Sua missão? Governar a nação e fazê-la grande e respeitada, usando sua fé simples e sua capacidade em obedecer a Deus e fazer sua vontade. Assim, vamos conhecer um homem que não tinha vergonha de expressar seus sentimentos diante dos outros e tampouco do seu Deus. Se você ler os Salmos de Davi, verá uma sensibilidade declarada de amor por Deus e respeito pelo próximo que descortina um homem com uma alma muito próxima da nossa. Ele consegue definir sentimentos com palavras de tal forma que parece nossa alma falando com a dele. A partir daquele dia em que Deus rejeitou Saul, Samuel esperava uma decisão de Deus com relação ao novo rei, porém não tinha a mínima ideia do que o Senhor estava para fazer. Então um dia, o Senhor o chama para ir para a vila de Belém, pois ali havia escolhido um novo rei. Samuel sabia muito bem o risco que corria de ungir um novo rei, estando ainda Saul sentado no trono, pois conhecia o caráter mau de Saul, e se ele ficasse sabendo dessa história, certamente o mataria. Mas fez o que o Senhor lhe orientou a fazer, comprovando que Deus usa os líderes capazes de obedecer mesmo diante de riscos e incertezas, diante de desafios maiores do que estão acostumados a lidar diariamente. Samuel era homem forte, líder inquestionável em Israel, era profeta, sacerdote no templo, pois foi criado lá para isso, e ainda era o juiz que legislava antes do rei assumir essa tarefa. Assim, pois, quando Samuel saía de Ramá em direção a qualquer localidade, a notícia de sua ida chegava antes dele no lugar, e o medo se instalava imediatamente. Podemos ver isso claramente no capítulo 16, verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou em Belém, as autoridades da cidade saíram ao seu encontro tremendo de medo e perguntaram, sua vinda é de paz? Sabe por quê? Porque ali estava um verdadeiro homem de Deus e tinha autoridade total sobre todos em Israel. Quando um homem de Deus verdadeiro se levanta no meio do povo, sua autoridade causa respeito e temor. Então ele consagrou as autoridades e também convidou Jessé e seus filhos para um almoço, fingindo estar celebrando algo especial com eles. Aqui começa então a escolha do novo rei. Durante toda a cerimônia, acontece o que já narramos quando Samuel vê Eliabe, o filho mais velho, logo pensa, ótimo, aqui já temos o rei, Vamos resumir a coisa ungindo este jovem grandão e forte e rapo fora antes que essa história chegue aos ouvidos de Saul. Porém o Senhor diz, não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei e não vejo como vocês veem, vejo o coração. É interessante como nós olhamos as aparências, sempre procurando o belo e forte. Qualquer um que fosse escolher um marido para sua filha, escolheria Eliabe, grande, forte e bonitão. Mas o Senhor não estava escolhendo um marido para ninguém, e sim um rei. Jessé imediatamente chamou outro grandão. A Bíblia não diz isso, mas com certeza era mais ou menos do mesmo porte do outro, o qual foi reprovado também. Isso fez com que Jessé fosse gastando os filhos de acordo com as recusas. Ele leva um jovem chamado Samá, que também não passou no teste. Assim foram passando na frente de Saul os 7 filhos que estavam presentes. Nenhum deles era o escolhido. Com certeza, a decepção de Jessé foi grande quando acabou o estoque dos filhos grandões, com estatura suficiente para convencer Samuel a substituir Saul por ele, pois a Bíblia diz que Saul era o mais alto dentro do povo de Israel. 1 Samuel 10:23. O problema é que era grande na estatura e também na estupidez. Samuel, já um pouco preocupado, pensando que havia perdido a viagem e ainda se metido numa encrenca, pergunta a Jessé, em 1 Samuel 16:11, esses são todos os filhos que você tem? Veja o espírito da resposta de Jessé. Ainda tenho o caçula, mas, olha o tom do mas, está no campo cuidando das ovelhas. Ora, Jessé tinha certeza que Samuel iria escolher um dos grandes, fortes e rudes. Mas e o mais novo? Pensava ele, é apenas um menino insignificante. Nem vamos chamá-lo para o almoço, pois isso aqui é coisa de gente grande e não de crianças. A ele restava cuidar de umas poucas ovelhas do pai, ali por perto mesmo, pois era uma criança e não podia ir muito longe por segurança. Era um pastorzinho que estava se preparando para ser um pastor grande. Mas ninguém ali tinha a mínima ideia de que seu rebanho seria diferente daquelas poucas ovelhas que pastoreava ali. Então Samuel diz, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. A quem ninguém havia dado nenhuma importância, agora tinha toda a fina flor da sociedade e também o líder máximo da nação esperando por ele. Ele que nem fora incluído na lista dos presentes. Mas como a escolha de Deus não se baseia em metragem ou peso, nem em diplomas de faculdades famosas ou herança de posses, menos ainda em sobrenomes famosos, por isso ali todos estavam em suspenso. Então chegou aquele menino, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Samuel se levantou e recebeu a seguinte orientação de Deus. É este, levante-se e unja-o. Samuel ungiu e saiu, pelo jeito nem comeu. A pressa era tanta em sair dali que se mandou rapidinho para não ficar exposto. A Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Passou a ser destemido e crescia em força e em sabedoria diante de Deus e também dos homens. Porque o Senhor já havia escolhido Davi, enquanto Samuel e Jessé não conseguiram ver as qualidades dele? No versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor vê o coração. O que o coração humano esconde, somente Deus o sabe. Ninguém mais pode saber. Conseguimos esconder nossas deficiências de caráter no mais íntimo de nossos corações. Nossos erros e pecados são facilmente escondidos, pois ninguém consegue ler a linguagem criptografada de nosso mais profundo ser, a não ser aquele que a tudo sonda e conhece. Saiba que você não consegue esconder nada dele. Por mais profundos que sejam nossos segredos, tanto bons e maus, há sempre alguém que os conhece e sabe tudo de nós. Ele nos conhece por nome, muito antes de nascermos. Ele já sabia nossa maneira de ser. Somos criados bons, ficamos ruins e maus muito depois. Ninguém, por exemplo, nasceu ateu, sem crer em Deus. Tornam-se ateus quando deparam-se com pastores mercenários, padres pedófilos, pregadores mesquinhos ou cristãos hipócritas. Essa gente projeta um Deus que é rejeitado por todos e descrido pela maioria. Essa gente não pode projetar nosso Deus verdadeiro, pois suas vidas não estão de acordo com os padrões dele. Você vai notar a maneira como Davi olhava para Deus com temor e respeito, mas com intimidade e proximidade, como se fosse um amigo íntimo, nunca, jamais perdendo a consciência da grandeza e poder desse Deus, a quem ele serviria até os últimos minutos da sua vida.